O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, decidiu elevar a taxa Selic e juros básicos da economia de 13,25% para 13,75%. Essa é a maior taxa de juros desde janeiro de 2017. Para repercutirmos essa decisão, vamos ouvir o economista e professor da SPM Porto Alegre, Fábio Pesavento. Qual o impacto desse aumento dos juros, professor?
Então, esse último aumento não pegou ninguém surpreso, ele já era esperado. A novidade é que ou teremos um aumento na próxima reunião, daqui 45 dias, de 0,5 ponto percentual, encerrando esse ciclo de aumento da Selic, chegando, portanto, a 14%, ou, para alguns analistas, este foi o último aumento da taxa Selic. Como eu tinha comentado anteriormente, com esses aumentos recentes da Selic, o crédito está custando mais caro e, a partir daí, o consumo começa a sentir. Claro que o mercado de trabalho está respondendo positivamente, apesar desses aumentos da Selic, que sempre vão segurar o crédito e, consequentemente, o consumo, mas as questões que envolvem a inflação, elas não atenuaram. Nós tivemos a questão dos impostos, as isenções de impostos fiscais da União e dos Estados sobre combustíveis e energia. Isso realmente auxilia no combate à inflação para este ano. Mas ano que vem, uma parte desses tributos vão voltar, os preços dos combustíveis aumentam e por aí vai. Então, portanto, nós temos uma inflação que nesse momento ela desacelera, mas por conta dessas isenções fiscais. E, por outro lado, nós temos uma atividade econômica um pouco mais aquecida do que a gente esperava. E isso, esses dois elementos aparecem no comunicado do Copom. Agora, olhando para o horizonte que o Banco Central tem e que ele pode impactar em termos de alcance da inflação, que é lá em 2024, ele já vê uma inflação acima lá para 2024, já vê uma inflação acima para 2023. Por quê? Como eu estava comentando, esses impostos voltam, uma parte, não todos, mas uma parte volta no final do ano. Além das questões fiscais, que é o pacote, né, eleitoral, em ano eleitoral sempre acontece isso, e não é novidade acontecer isso de novo no Brasil, mas esse pacote eleitoral aumenta os gastos e isso também coloca, né, em risco o combate à inflação. Então, assim, no horizonte do Banco Central tem duas questões que ele está acompanhando. Primeiro, esse arcabouço fiscal eleitoral virar permanente, isso é um problema, não só para esse ano, mas para os próximos anos, e a persistência da inflação global. Esses são os dois elementos negativos, né, na ótica do Banco Central, que podem influenciar um aumento da Selic na próxima reunião. Por outro lado, nós temos pode acontecer uma desaceleração global, provavelmente vai acontecer nos próximos meses, no próximo trimestre, eu diria, já uma desaceleração global. E, claro, uma queda dos preços das commodities. E isso auxilia no combate, né, uma atividade econômica mais fraca, os preços começam a cair, e isso auxilia no combate à inflação. Então, esses são os dois elementos no radar que podem diminuir a inflação aqui no Brasil. Desaceleração global e da própria economia brasileira e a redução do preço das commodities. Só que no mundo nós temos vários elementos que aumentam a incerteza. Nós temos a continuidade da guerra da Ucrânia, que nós não vemos um fim no curto prazo. Nós temos agora a questão da Taiwan, China e Estados Unidos, um episódio recente. E isso é mais um ponto de interrogação nesse cenário de crescente inflação global e de incertezas. E no mercado doméstico, além dessas questões que eu coloquei, nós temos um período eleitoral e, claro, né, um período eleitoral, eu diria, atípico pelo acirramento, né, das bandeiras que estão colocadas. Portanto, no cenário interno ou no cenário externo, a incerteza ela permanece. E isso, claro, que impacta também na inflação. E a partir daí o Banco Central começa a analisar o que pode acontecer ali na frente, já que a decisão tomada pelo Banco Central de aumentar a taxa de juros Selic, ela não tem um impacto imediato sobre a inflação agora, mas sobre a inflação o impacto demora alguns meses. Por isso que o Banco Central sempre mira para 2023 e nesse último comunicado está mirando para 2024. Porque esse ano e provavelmente o próximo ano vai estourar o teto. Esse ano com certeza estoura o teto, né, do regime de meta da inflação e ano que vem provavelmente.
Professor da SPM Porto Alegre, Fábio Pesavento. Próxima reunião do Copom ocorrerá 15 dias antes da eleição do primeiro turno.
Olha aí. Então, ali o comitê vai ter uma ideia melhor, né, do que pode acontecer e as propostas dos candidatos, acredito, estarão mais claras. Isso, especialmente no que diz respeito à política fiscal, isso é importante para a decisão do Banco Central. Então, como eu estava comentando anteriormente, é mais um elemento de incerteza às eleições. E os dois candidatos estão sinalizando que o pacote de bondades ele deve permanecer, né? Pelas falas de membros ou futuros membros da política da equipe econômica ou da atual equipe econômica, né? Um desejo junto com o Congresso de, por exemplo, manter o valor do auxílio emergencial, que não é mais emergencial, que é o Auxílio Brasil, de R$600 para 2023 também, ao contrário do que prevê de R$400 para 2023. E isso, claro, liga um sinal de alerta no Banco Central e no mercado, porque aumentando os gastos, aumenta o risco de dinheiro que vai, né, entrar na economia e a partir daí auxilia na questão de crescimento da inflação e, consequentemente, aumenta o risco de endividamento e aí, né, a incerteza cresce. Eu gostaria de ter um cenário mais positivo, né, para o brasileiro que já sofre com inflação, com desemprego que demora a cair, mas, infelizmente, o cenário ele tem essa incerteza interna e externa e o componente eleitoral, com certeza, é o principal.
Professor Fábio Pesavento, da SPM Porto Alegre. Nesse momento, o Brasil tem um dos juros real maior do mundo?
Justo. O Brasil, não os maiores, mas ali, ele tá, o Brasil, na média, ele sempre tem, uma taxa de juros descontada em inflação, taxa de juros real, sempre muito alta. Porque nessa taxa de juros nós temos os riscos da economia brasileira, inerentes à economia brasileira. Isso não é de hoje, isso vem de muito tempo. Reflete a falta de reformas, reflete um ambiente de negócios que é extremamente complicado para o empresário, reflete uma mão de obra que não tem oportunidades para melhorar a sua produtividade, reflete um país que não consegue melhorar a sua produtividade. E claro que isso acaba traguando no risco o país, né, nas suas taxas de juros, porque em última instância é capacidade dessa economia crescer e é capacidade do governo arrecadar e pagar suas contas. Como a Selic remunera a dívida e se a economia não cresce, o governo arrecada, aí nós temos problemas. Então nós temos até um alívio pelo lado da receita, por parte do governo federal, inclusive em estados e municípios, auxiliado em parte por esse crescimento acima do esperado do mercado de trabalho, que é uma boa notícia, auxiliado também pelo processo inflacionário, que auxilia na arrecadação, mas para 2023, realmente o cenário de arrecadação já não é mais o mesmo. Provavelmente nós teremos uma desaceleração, e por isso que o mercado fica de olho na continuidade desse pacote de bondades que nós estamos ainda observando no Congresso. Isso coloca um risco ali na frente para o combate à inflação.
Ouvimos o economista e professor da SPM Porto Alegre, Fábio Pesavento. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.